Semana passada eu comecei a falar aqui a respeito do tabernáculo como uma fotografia de Cristo. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão bem? Eu estou cansado. E você está cansado? Graças a Deus por isso, né? Amém ou não amém? Que hoje é domingo, você pode descansar, tá? Graças a Deus por isso. Semana passada nós iniciamos aqui falando a respeito das sombras da nossa realidade. Amém ou não amém? E vimos aqui que Deus ordenou a Moisés a fazer um tabernáculo, ok? Que é uma tenda, tá bom? Uma tenda gigante cercada. Até mesmo, Luísa, eu não sei se está aí. Tem aí a foto, deve estar aí nos PowerPoints, que semana passada eu ia colocar aqui a foto, eu esqueci. Vê se você encontra aí, se não, procura na internet uma foto bonita do tabernáculo, tá bom? Para eu mostrar aqui, para quem nunca viu uma foto do tabernáculo que foi construído nos tempos de Moisés e do povo de Israel, no deserto. Eles construíram isso no deserto. E era uma tenda móvel, porque eles não ficaram parados no deserto 40 anos, eles ficaram circulando 40 anos no deserto. Então, eles desmontavam aquela tenda, carregavam, transportavam ela, né? Aí quando paravam, aí montavam ela inteirinha novamente, aí desmontava e caminhava mais um pouco e montava de novo quando parava. Uma doideira, não é, irmão? Sim ou não? Já parou para pensar o que é isso? E nós não estamos falando de uma coisinha fácil. Eu ainda não vou entrar nos pormenores, apesar de nós já termos lido o texto, eu vou ler alguns textos novamente hoje. Nós lemos que Deus pediu para que aquele povo trouxesse material para construir os utensílios, como também construir a própria tenda em si, né? E nós vemos que não era uma coisinha de esferovite, fácil de transportar. Era madeira de acácia, né? Os pilares eram feitos de madeira de acácia, revestido em ouro, ou cobre, né? Ou bronze, né? Que na Bíblia traduz ou cobre ou bronze, é que o material que era utilizado se assemelha ou joga para os dois lados. Amém? Então, o que era interessante? Que não era fácil transportar aquilo, não era um material fácil ou tranquilo de transportar. Mas a minha ideia aqui não é ficar preso no tabernáculo. A ideia não é ficar preso naquilo que é a sombra. Fala para a pessoa que está do seu lado, o tabernáculo era apenas uma sombra, ou uma figura, ou uma fotografia da realidade. A minha ideia é nós possamos olhar para a fotografia e dizer, olha quem está aqui. E quem é que nós vemos naquela fotografia? Nós vemos Cristo, Jesus e vemos a igreja. Nessa fotografia nós vemos Jesus e vemos também cada cristão. Amém ou não amém? Tal e qual eu falei semana passada, né, quando nós olhamos a fotografia, a tendência é dizermos que, olha, está lá tal pessoa, é ou não é? Mas ela não está lá, certo? A fotografia aponta para a pessoa. Nós dizemos que ela está ali, mas ela não está ali. É apenas uma figura dela. Amém ou não amém? Glória a Deus. E eu quero continuar nesse assunto. Achou aí? Sim? Joga, pega assim e arrasta. Arrasta para cá. Tá? Tinha um PowerPoint feito aí. Pronto. Esse não dá para ver muito bem, mas pronto. Pronto, é mais ou menos isso, dá para enxergar um pouquinho, não é? Esse era o tabernáculo construído por Moisés. Você pode ver aqui, há vários pilares, né? Ao qual eu estava falando, ele é feito de madeira de acácia, revestido com bronze. Lá em cima, no topo, era prata, certo? Nós vemos aqui um portão, está vendo aqui, olha? Um portão enorme. Certo? Nós vemos depois ali uma tenda menor, onde é o lugar santo e o santo dos santos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um dos detalhes. Ali no meio, não dá para enxergar, Tá bem? Mas tem dois utensílios, tem um altar de sacrifícios, tem uma bacia onde eles se lavavam. Amém? Mas nós vamos ver cada um desses detalhes ao longo dessa ministração, não só de hoje, mas de outras também. Tá? Amém? Glória a Deus. Agora vamos parar para pensar em algumas coisas. Eu quero ler aqui o texto novamente. De Êxodo 25, versículo 1 a 9. E depois o versículo 40, nós lemos na semana passada, eu quero voltar a ler e eu quero hoje dar continuidade num assunto que eu terminei na semana passada, né? Enquanto eu ministrava, aqui no final eu ministrava, Deus ia colocando algo no meu coração que eu preciso hoje partilhar com você, eu preciso hoje partilhar uma revelação de Deus na sua vida, para você que quer hoje vencer toda a crise, crise financeira, crise econômica, crise material, crise familiar. Amém? Você vai ver que tremendo. Então, Êxodo 25, de 1 a 9, até o versículo 40, ou de 1 a 9, depois o 40, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Amém? Espírito Santo, fala conosco hoje de uma forma poderosa, Pai. Ministra os nossos corações. Estabelece aqui a tua vontade. Aponta-nos, ó Deus, uma direção para a transformação da nossa vida e da nossa condição. Damos-te total liberdade e declaramos que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha primazia para revelar a Cristo, a nós, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos para louvor da tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. A Bíblia, ela não é exata no tempo em que eles demoraram para começar a fazer este levantamento de oferta e a construção deste tabernáculo. Uma coisa é certa, eles já estavam no deserto. Amém ou não amém? Então, eu quero chamar a sua atenção a este ponto, principalmente pelo aspecto de que no deserto não havia como eles saírem para comprar essas coisas. Tá certo? Ou seja, Deus não falou para eles assim: olha, vai lá e traz agora peles de carneiro, né? Traz lá ouro, prata. E aí então eles saíram, foram no comércio local, foram lá no continente, né? Tá vendo? Não, não dava, era impossível. De onde é que eles estavam a vir? Eles estavam a vir de 400 anos de escravidão. O povo de Israel havia saído do Egito, a posição deles lá no Egito era de escravo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já viu escravo ter alguma coisa? Eu nunca vi escravo ter nada, né? Escravo tem trabalho, é o que o Ricardo diz ali. É a única coisa que escravo tem, trabalho. O Ricardo conhece bem isso. Amém ou amém? Então, o que é interessante? Nós vamos, quando a gente começa a parar para pensar, Deus vem e faz uma exigência para aquele povo, diz assim, ó, diga ao povo, olha só, Moisés está recebendo a revelação. Como nós vimos na semana passada, ele não estava apenas escrevendo, ele estava tendo uma visão do que era o tabernáculo, e ele não estava tendo uma visão de algo que nunca existiu. O que é interessante, nós temos que ter noção de que o que ele estava vendo era a instrução de algo que já existia no mundo espiritual. Aí você fala assim: quer dizer que já viu uma tenda dessa no mundo espiritual? É o que eu te falo, essa tenda é uma sombra da realidade. O que existia no mundo espiritual era a revelação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O plano e o propósito de Deus para a humanidade. O que já havia no mundo espiritual determinado, e nós hoje podemos conhecer pela palavra, era o propósito e a caminhada que o Senhor estabeleceu para cada pessoa encontrar-se novamente com Ele. O que é interessante é que o que ele viu parecia uma tenda, mas na verdade era a revelação do próprio Deus. Amém ou não amém? E ele, ao ver aquilo, ao receber aquela foto, aquela impressão, Deus falando: olha, aponta aí as medidas, aponta o tamanho das coisas, aponta aí os detalhes. Irmãos, Deus foi tão detalhista. É interessante que às vezes nós próprios, quando estamos a construir algumas coisas, quando chegamos no final da construção, a gente olha e fala: faltou algo. Epa, olha, se eu tivesse feito isso. Eu sei porque nós construímos esse espaço aqui. E hoje há determinadas coisas que, quando eu olho, eu falo assim: eu devia ter feito diferente. Se nós tivéssemos feito assim, ficaria melhor para nós, igreja. Ficaria melhor para o uso em algumas coisas. Nós não tivemos uma visão antecipada das coisas. Tivemos uma visão dúbia, né, limitada. Fizemos. Aí chega no final e a gente fala: ih, não. Mas Deus não. Deus pensou nos detalhes. Deus olhou nos pormenores. Deus falava, por exemplo, para construir a arca, ao qual estaria ali, né, o testemunho, a vara de Arão. Irmãos, uma arca pesada. Deus falou para fazer as argolas e as varas de um tamanho exato, correto, para que os sacerdotes pudessem colocar nos ombros aquela vara e transportar aquilo. Talvez nós, ao construir uma arca, nós faríamos uma caixa quadrada com uma tampa. E aí depois, na hora de carregar, a gente ia falar: e agora? O que a gente faz? Mas Deus pensou nos detalhes de fazer argolas para colocar as varas, atravessar varas, para que eles pudessem carregar sem tocar naquele objeto, que era onde se manifestava a presença dele. E nós sabemos pela história, quando compartilha Davi trazendo a arca, que um homem bem intencionado, quando os cavalos estavam, né, tropeçando e ia deixar cair a arca, ele tentou segurar. Sabe qual foi o resultado? Morreu. Não podia tocar naquela arca. Então Deus planejou de tal forma, Deus já prefigurou a coisa e colocou ali os detalhes. Cada coisinha, havia ali um detalhe não só para o transporte, não só para, né, a manutenção, mas também para a revelação de quem ele é. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus é um Deus detalhista. E ele cuida dos pormenores. Coisa que nós, muitas vezes, seres humanos, pensamos que não. Nós pensamos que Deus é grande demais para pensar nas coisas pequenas a nosso respeito. Nós pensamos que Deus é grande demais para se importar com os detalhes da nossa vida. Mas Deus não é assim, Deus é detalhista. E ele se preocupa com os pormenores da vida de cada um que aqui está. Deus se importa com os detalhes, irmãos. E ele se preocupa com você. Não pensa que ele deixa de lado coisas pequenas. Pelo contrário, Deus ensina na sua palavra que nós devemos até valorizar os pequenos começos. Por isso, não importa qual é a sua posição hoje. Não importa de como é que você está. Não importa de onde é que você saiu. Deus vai te levantar. Deus vai te colocar numa posição de honra. Deus vai tirar você da cauda e vai colocar você como cabeça. Porque esta é a promessa da palavra de Deus. Deus te tira da posição de baixo e te coloca em cima. A própria palavra de Deus revela-se de tal forma que ele fala que nós, filhos de Deus, irmãos, vamos mudar de tal forma a nossa posição que nem pedir emprestado nós vamos pedir mais. Pelo contrário, vamos emprestar a muitas gentes. Isso não é tremendo? Ouvir algo neste nível, ouvir algo nesse ponto da palavra de Deus a nosso respeito, não é tremendo quando a gente vê isso? Você não fica empolgado com isso? Eu falo, alguns ficam empolgados, outros ficam enfurecidos. Porque já estão dentro da igreja há tantos anos e falam: pastor, acho que essa palavra, essa parte da Bíblia não é para mim. Alguns falam: não, pastor, tudo bem, eu estou ouvindo aí, eu já até li, está lá, quem não sabe onde é que está em Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor estão lá reveladas. Amém? Então está lá escrito tudo isso, irmãos. Que você será bendito ao entrar, ao sair, no campo, na cidade, onde você chegar, onde você colocar, né, as plantas do seu pé, será dada a você por herança. A palavra de Deus tem tanta promessa, irmãos, ali relacionada com o seu povo, com os seus filhos. E aí a gente fala, mas por que que não estamos a viver essa realidade? Hoje em dia. Qual que é, pastor, a problemática? E aí nós vamos entender um pouco isso hoje através dessa revelação. Amém ou não amém? Através da revelação do tabernáculo. Nós vamos começar a entender que assim, Deus quer abençoar o seu povo. Só que o seu povo precisa entender os princípios e a dinâmica ao qual Deus começa a trazer a bênção sobre o seu povo. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Pode pôr aí para mim, Luísa, faz favor. Aonde eu estive aqui citando as bênçãos, eu vou colocar aqui algo que se entra como uma condicional de Deus para quem quer viver a plenitude da bênção na sua vida financeira, material, familiar. Nós vamos começar a ver aqui algo tremendo que Deus fala para cada um de nós. Diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar, presta atenção, quando a Bíblia fala guardar, não é pôr no bolso, não é esconder lá no cofre, não tem a ver com deixar lá no teu armário ou na tua estante. Guardar significa cumprir. Algumas traduções até vai usar essa palavra no lugar de guardar. Então diz, se você atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Deus prometeu exaltar você sobre todas as nações da terra. Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos o quanto que eles pastaram já na vida. É verdade ou não é? Quantos já sofreram e quantos sofrem ainda de perseguição. Mas quando nós paramos para olhar, nós vamos descobrir algo nesse tempo, irmãos. E por mais que os persigam, por mais que os tentem destruir, por mais que os tentem derrubar, saquear e tudo mais, eles ainda são o povo mais próspero da terra. Os Estados Unidos protegem Israel. Por quê? Ele sabe que se não proteger Israel, os judeus vão tirar todo o dinheiro deles de lá. E eles vão ficar pobres, de vez. De maré, maré, desci, como diz por aí. É por isso que os Estados Unidos cuidam de Israel de uma forma que você nem imagina, irmãos. É tremendo a gente ver que assim, eles têm... Vamos lá, se os Estados Unidos têm sido uma grande potência, né? Ao longo desses anos todos, agora está perdendo um pouco a sua fama, não é? Tem sido praticamente aquele que determina as coisas no mundo inteiro, é porque tem lá por detrás gente que está injetando recursos e finanças e etc. E tal. Agora, olha para Israel. Olha o tamanho daquela terra. Olha o quanto que eles têm para plantar, para cultivar, para produzir. Nada. Tem nada. Mas a bênção está sobre eles. Está percebendo? É interessante, irmãos, que dificilmente você encontra judeu pobre. Você já encontrou judeu pobre? Hã? Ah, talvez se a gente for lá para Israel, a gente encontre. E o que é interessante, vamos para Israel ou não? Quem está afim de ir para Israel? Vamos fazer uma caravana para Israel ou não? Vamos? Estão animados? Vamos de caravana, é isso? De avião é melhor, né, irmão? Ah, é? Era bom isso? Já fui convidado 3 anos já para ir lá, eu nunca falei, ah, não vou não. Mas se esse animal, eu vou com você. Amém? Agora veja bem, no versículo 2 diz assim, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Então aqui é uma condicional, aí você começa a ler do versículo 3 até o 14, você vai ver essas bênçãos todas que eu citei aqui. Amém ou não amém? Agora deixa eu te mostrar algo aqui poderoso, irmãos. Dentro da realidade, da visão, né, do tabernáculo, de quando Deus mostrou a figura, de quando Deus começou a falar. Veja bem, Deus mostrou para Moisés o retrato. Falou, é assim que você vai fazer. E disse a ele, aqui o texto que nós lemos de Êxodo 25, falou assim, olha, agora você vai e fala com o povo, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, pode pôr de novo para mim se quiser aí, Êxodo 25, versículo 1 e 2, fala aos filhos de Israel para que eles me tragam uma oferta alçada de todo cujo coração se mover voluntariamente. Fala comigo, voluntariamente. Há princípios aqui tão tremendos que você nem imagina. Eu quero começar a te mostrar aqui algo de como é que Deus faz, de como é que Deus trabalha, de como é que Deus... Porque às vezes a gente fica preocupado, né? E alguns aqui já estão começando a ficar preocupados, falam assim, o pastor vai começar a falar de oferta? O pastor está... Deixa eu te mostrar, hoje eu vou te ensinar o caminho da prosperidade. Hoje eu vou te mostrar o caminho da mudança da sua própria condição. Porque aqui a palavra de Deus é interessante. Deus que é o dono do ouro e da prata. Deus que é o criador dos céus e da terra. Deus que é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele pega um povo, tira da escravidão. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles caminham. Moisés sobe no monte de Deus. Lá no monte de Deus, Deus começa a falar com ele. Fala, é isso que você vai construir para que eu possa habitar no meio de vocês. E é o seguinte, como é que vai se processar essa construção? Diga ao povo, diga aos filhos de Israel, diga à nação que me tragam uma oferta voluntária, todo homem, como diz o versículo 2, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Fala comigo, todo homem ao qual o coração se mover voluntariamente. O que significa essa expressão? Deus não obriga ninguém a nada. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus fala, o coração tem que ser voluntário. Tem que despertar de você mesmo. Tem que sair da sua própria vontade. Se não for da sua vontade, então não faça. Mas eu quero voltar aqui ao pormenor importante. Onde é que eles estavam? Onde é que eles estavam? Fala mais forte para o seu irmão ter convicção de que era isso. Fala assim, onde é que eles estavam? Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. No deserto. Mais forte, no deserto. Onde é que eles arrumaram isso? De onde veio prata, bronze, ouro, pedras? De onde veio, né, o linho? De onde que veio, irmãos, a púrpura? De onde veio a prata? De onde veio a tinta vermelha? De onde veio as especiarias, o óleo, o azeite? Eles eram escravos. Eles saíram da escravidão. Então eu quero te mostrar essa realidade. Primeiro lugar, Deus liberou uma promessa. Agora você vai começar a descobrir de onde é que veio. Primeiro lugar, vem daquilo que Deus promete. Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Logo no início da história do povo de Israel, logo no princípio, quando Deus, né, começa a falar para Moisés que vai libertar o seu povo dos 400 anos de escravidão, quando Deus começa a falar, eu vou te usar, Deus começa a liberar ali uma promessa. Presta atenção, diz assim, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojarei os egípcios. Olha que tremendo. Aqui começa, irmãos, veja bem, o povo não tinha sido liberto. Aqui o povo ainda era escravo, aqui ainda não tinha acontecido as 10 pragas, as famosas 10 pragas do Egito. Aqui ainda estava sendo travada uma guerra espiritual, o povo precisava entender algo. Deus ouviu a sua oração, Deus fez um pedido a eles, falou, vocês vão sair daqui, vão a caminho de 3 dias, fala comigo, 3 dias, morte e ressurreição. Toda vez que você vê na Bíblia falando de um caminho de 3 dias, está falando da nossa própria mortificação, da mortificação da nossa carne, morrermos com Cristo para ressuscitarmos com Ele e vivermos a vontade de Deus. Então o que Deus falou é assim, eu vou tirar vocês dessa aflição, eu vou tirar vocês dessa prisão, eu vou tirar vocês de debaixo do jugo de Faraó, que é Satanás, do mundo, que é o Egito. Toda vez que você lê na Bíblia sobre o Egito representa o mundo e as suas concupiscências. Faraó é um tipo de Satanás. Então Deus estava falando, eu vou libertar vocês. Vocês vão sair daqui. Vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. E aí para e pensa, aquele monte de escravo. Tá bom, nós vamos sair daqui, vamos para onde? E Deus falou assim, eu vou vos dar uma terra. Terra que mana leite e mel, terra próspera, abençoada. Vocês terão uma terra vossa. Maravilhoso. Como é que a gente chega lá? Deus fala, eu vou com vocês. Eu sou. E é interessante que a gente vê, irmãos, naquele tempo, uma nuvem que representava a própria glória e a presença de Deus, guardando eles em todo o caminho. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor ia à frente deles. Quando era necessário, guardava a sua retaguarda. Eu quero que você entenda que Deus estava falando ainda o que ia fazer. Nós hoje, irmãos, para eles aquilo era tudo o quê? Uma promessa. Eles não sabiam o dia de amanhã, eles não sabiam se iam sair já, eles não sabiam quantas pragas viriam, eles não sabiam quanto Deus endureceria o coração de Faraó, eles não sabiam de nada a não ser da própria condição em que eles se encontravam. Qual era? Escravos, oprimidos, sem poder fazer nada. E ainda Moisés falava, Deus mandou dizer, ó Faraó, liberta o povo dele para ir adorá-lo. Faraó falou assim, esse cara está louco, vamos oprimir eles ainda mais. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A gente hoje conhece a história, hoje a gente sabe a realidade. A gente sabe como Deus foi com eles. Mas tudo aquilo que eles viveram ainda não passou de uma fotografia ou de uma sombra do que é a nossa realidade hoje. Sabe qual é a nossa realidade? Deus tem uma promessa para a tua vida. E Deus fala também que Ele vai te tirar do opróbrio, do cativeiro. Deus vai mudar a tua condição. Deus vai te colocar numa terra boa que mana leite e mel. Deus vai te dar uma posição entre as nações. Deus vai te abençoar. Tempo e fora de tempo. Quando eles saem de lá, irmãos, lá no monte Deus traz a figura, aí Moisés vem com a revelação. Falando, ó, Deus mandou a gente construir aí uma tenda. Mas não é uma tenda simples. É a tenda que representa a sua habitação, é onde ele vai habitar no nosso meio. Quem ouviria uma revelação dessa ia falar assim, uau, é isso que eu quero, é isso que a gente precisa. Já parou para pensar, Deus no nosso meio. É isso, vamos. Como é que a gente faz? Aí Deus fala, manda o povo trazer o que tem. E o que é que eles têm? Antes de sair, Deus fez uma promessa. Vocês não vão sair daqui de mão vazia. Deus estava ali falando assim, olha, presta atenção, quando chegar o dia do vosso livramento, vocês não saem de mãos vazias. Vocês vão pedir, vocês vão encontrar graça. No meio dos egípcios, das famílias, você vai falar, olha, me dá aí essa joia. E ela vai tirar a joia e vai te entregar. Você vai falar, olha, gostei desse negocinho de ouro aqui, ó. E ela vai pegar aquele ouro e falar, leva. Deus prometeu, fala comigo, Deus prometeu, antes de realizar. Tudo começa na sua vida com uma promessa. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Tudo começa com uma promessa. E aí eu vou te dizer uma coisa, irmãos, eu tenho certeza que lá no meio daqueles, diz a palavra de Deus, irmãos, contabilizando mais ou menos o número de pessoas que saíram de lá, foram quase 2 milhões de pessoas, aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram de lá. Essa era a igreja de Moisés. Eu tenho certeza que no meio desse povo, irmãos, devia ter alguém igual aos crentes do século 21, devia ter, não é possível. Será que vai ser assim mesmo? Olha lá. Tudo bem, vem Moisés aí pregando, pronto, falando e tal. Será? Isso é conversa de pregador. Isso é para o sermão ficar bonito. Sei não, Moisés está falando coisa, não sei não. Acho que ele está tentando... Está tentando de alguma forma, ó, lubridiar a gente. Mas eu duvido que todo mundo chegou lá e creu logo. A própria palavra de Deus declara que quando Moisés falou com o faraó e o faraó oprimiu mais ainda eles, os anciãos, que eram os líderes lá do povo de Israel, foram para Moisés e falaram assim, Moisés, você está louco? O que foi isso que você fez? Você foi falar para o homem da nossa libertação e ele veio e nos oprimiu ainda mais. Para com isso, Moisés! O que é isso? Incredulidade. Irmãos, eu tenho certeza que lá naquele tempo houve incredulidade, como há incredulidade hoje. Quando nós falamos que Deus quer tirar você da opressão deste mundo, do jugo de Satanás, que quer tornar você em um morto espiritual, em alguém que não tem alegria no seu interior, nem paz na sua alma, e alguém que fisicamente não prospera. Esse é o papel dele, matar, roubar e destruir. E a arma que ele vai utilizando é essa, a incredulidade. Deus promete, mas quando eu não creio naquilo que ele fala, logo eu não vou procurar em guardar ou cumprir os seus mandamentos, logo a bênção de Deus também não me alcança. Você está me entendendo? Pergunta para a pessoa que está assistindo. Você está acompanhando, pastor? Deus começa com uma promessa. Deus começa dizendo, eu vou te libertar, e quando você sair do cativeiro, você não sai de mãos vazias. Entenda isso. Mas pastor, por que você está falando? Mas eu já saí do cativeiro. Pergunta aí para a pessoa que está assim, tem certeza? Porque você pode muitas vezes estar dentro de uma igreja. Você pode muitas vezes estar dentro de uma religião. Você pode muitas vezes estar com a Bíblia dos crentes debaixo do braço. Você pode muitas vezes até andar no meio dos crentes, mas muitas vezes continua cativo em sua própria mente, nos seus próprios conceitos, continua cativo ainda segundo os princípios deste mundo e de Faraó, que é Satanás. Por mais que você tenha a liberdade, pensa que tem essa liberdade de fazer o que quer nessa terra e neste mundo, você continua escravo, subjugado aos conceitos deste mundo, à vontade deste mundo e ainda mais à vontade de Satanás que domina esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Tem gente que pensa que é livre, mas não é livre. Porque a sua própria mente ainda está presa. Seu próprio coração ainda está encarcerado. Ele ainda não ultrapassou as portas que ele precisa entrar para ser verdadeiramente livre. E se der tempo, eu vou falar de portas hoje. Amém ou não amém? Fala comigo, três portas. Três portas. Você tem que passar. Mas aí o que é interessante, irmãos, aqui, esse povo ele recebeu primeiro a promessa. Quando é que se cumpriu essa promessa? Começaram a vir as pragas, uma por uma. A última praga foi a morte dos primogênitos. Ou seja, Deus mandou, enviou o anjo da morte, que começou a matar os primogênitos. Inclusive o filho de Faraó, que, segundo a tradição egípcia, era um deus. Dá para perceber? O descendente, o primogênito de um faraó era como se fosse um deus. Dá para perceber? Começaram a morrer. Os de Israel não morriam. Por quê? Porque Deus deu instruções para eles, para matar um cordeiro, passar na verga das portas e nos seus umbrais, o sangue desse cordeiro. Ali tipificava o quê? O sangue de Jesus, que nos cobre, que nos livra de toda a morte, do anjo da morte. Então o anjo da morte, quando passava sobre o Egito, quando via a marca do sangue do cordeiro, falava, aqui eu não posso tocar. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando o diabo vê a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida, ele sabe que ali não pode tocar. E aí então, irmãos, quando começaram a morrer os primogênitos, o Egito inteiro entrou em calamidade. Irmãos, ouviam-se os ruídos e os murmúrios, os gritos das mães. Elas iam ver os seus filhos, eles estavam mortos. O próprio faraó entrou em desespero. Põe aí para mim Êxodo 12, versículo 33 a 37. Qual foi o resultado? Faraó chegou para Moisés e falou assim, ó, pega esse bando de Israel, que é o teu povo, e desapareçam da minha presença. Eu não quero mais nenhum de vocês aqui, porque a morte está chegando aqui, e eu sei que a culpa é de vocês. E aí então, diz lá no versículo 33 que os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra. Diziam, todos seremos mortos. Ou seja, eles começaram, vão embora, saiam daqui. E o povo de Israel tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas roupas, nos seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil homens, somente homens, sem contar meninos e crianças. O que nós falamos? 2 milhões. Se fossem casados, já dava 1 milhão e 200. Como não havia televisão naquela época, devia vir uns bons 2 milhões. Amém ou não amém? O que é interessante é que o povo, no desespero, começou a falar: vão embora. E eles então começaram a falar assim: olha, me dá então roupas, olha, me dá, eu vou para o deserto, agora me dá alguma coisa. E o povo, os egípcios, porque queriam que eles fossem embora, falaram: leva. Despojaram, não foi um roubo, presta atenção, não foi um roubo. Porque eles não foram lá, eles não saquearam a casa das pessoas. Eles não entraram lá falando: eu vou levar isso, é meu, é meu. Mãos ao alto, perdeu, ladrão. Perdeu o playboy, né? Assim que fala. Né? Não foi um saque. Eles pediam. E os egípcios falavam: toma, leva, toma, é teu, toma, não quero mais, toma, vai, leva, se é pra você, embora, leva. Quantos de vocês já fizeram isso com o mendigo já? Ah, para de me incomodar, toma aí, ó. Eles eram escravos, irmãos, eles não tinham nada. E aí eles começaram a pedir, e o povo: leva. E assim foi o despojo. E eles foram para o deserto, carregados, sabe do quê? De prata, de ouro, de bronze, de roupas, de linho, de púrpura, de tinta, de peles de carneiro, de peles de cordeiro. E eles foram, se enchendo. Irmãos, não era só o peso do corpo, não era só o pão. Eles foram carregados de coisas. A intenção de Deus já era construir um tabernáculo. A intenção de Deus já era construir aqui na terra uma fotografia daquilo que era a revelação dos céus. A intenção de Deus já era mostrar a nossa geração e ao mundo como ele era, qual era o seu plano, qual era o seu propósito. E para isso ele iria construir, através do povo de Israel, um tabernáculo. E o próprio Deus sabia que seriam necessários materiais para construir, materiais preciosos, materiais, irmãos, que só reis, só pessoas nobres tinham. Irmãos, iria ser necessário muitas coisas. Aí sabe o que Deus fez? Antes de pedir, já colocou na mão do povo. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus, antes de te pedir qualquer coisa, já coloca na sua mão. Porque tem crente que pensa que está tirando do seu. Pastor, mas olha lá, oferta. Ele falou: vem, traga uma oferta voluntária. Imagina, irmão, sabe por que aquele povo reagiu de forma espontânea? Nós vamos ver aqui a forma como eles reagiram. Sabe por que eles conseguiram construir a arca? Porque eles foram daquela forma, com um coração voluntário. Porque na mente deles, eles entendiam algo. Isso aqui tudo que nós temos, na verdade, quem nos deu foi ele. Ele prometeu, antes de nos libertar do Egito, ele falou: eu vou vos dar, eu vou encher vocês, eu vou dar graça para vocês aos olhos deles, e eles vão te entregar tanta coisa. Irmãos, então eles lembravam: Deus prometeu, Deus cumpriu a sua promessa, por isso aquilo que ele falou a meu respeito, eu já tenho. Quando ele me pede, por que que eu não vou oferecer? Pergunta para a pessoa que está assistindo: você está entendendo esse pastor? O que é interessante, irmãos, é que eles não foram para lá pensando: vai me faltar. Se eu entregar aqui essa tinta vermelha, como é que eu vou tingir o cabelo depois? Ai, essa pele de carneiro vai me fazer falta. E esse ouro? Não. Imagina quando eu chegar lá na Terra Prometida, eu quero comprar um puxadinho. Como é que eu vou construir minha casa? Como é que eu vou abrir meu negócio lá na Terra Prometida? Porque as pessoas, irmãos, elas não estão olhando aquilo que Deus já fez na vida delas, elas estão preocupadas com aquilo que elas ainda querem alcançar, aquilo que elas querem ainda fazer. E aí, no momento presente, quando Deus fala, diz ao povo, eu quero habitar no meio deles, para isso que eles venham, trago uma oferta para construir algo de valor, o povo fala, não dá. Não dá. O povo de hoje. Porque aquele povo, Êxodo 35, versículo 21. Olha o resultado, olha o que aquele povo fez. Êxodo 35, versículo 21 diz assim: e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. Ui, eu gosto dessa tradução, irmãos, olha que tremendo. O espírito estimulava. Presta atenção aqui, irmãos. Sabe aquele negócio de que a gente vai em algumas igrejas por aí, fica lá o pastor igual doido suando a camisa para convencer o crente que é uma boa ele ofertar? Isso acontece hoje em dia, que as pessoas, irmãos, estão obstinadas. Elas estão entravadas em seus próprios conhecimentos, porque se ela entendesse aquilo que Deus está a fazer na vida dela, o processo da libertação, o processo da mudança da condição, quando Deus falasse, diz ao povo, traz algo, olha o que ia acontecer. O coração ia se mover. O espírito ia ser estimulado, as pessoas iam se levantando voluntariamente e trazendo ao Senhor. Não ia ser necessário pedido, não ia ser necessário fazer, irmãos, qualquer tipo de apelo. As pessoas iam entendendo, é para mim, é comigo, é para minha vida, eu vou. Deus está falando, vai habitar no meio de nós. Deus está falando que vai trazer o seu favor. Deus está falando para nós de terra prometida. Deus está falando de novos tempos. Esse povo, irmãos, começou a se levantar porque o espírito deles estava excitado. O espírito deles estava motivado. Eles falaram, vamos! E trouxeram oferta alçada ao Senhor para toda a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para todas as vestes santas. Uau! O povo foi! Eu preciso te mostrar o resultado. Põe aí para mim, Êxodo 36, versículo 4 e 7. Espera aí, deixa eu te mostrar algo. Que maravilhoso! Já está aí. De 4 a 7 diz assim, e vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés. Presta atenção, olha lá. Foram levantados sábios para construir as coisas. Deus até falou quem eram os homens que iam fazer as coisas. E eles chegaram lá. Né? Moisés foi conversar com ele e falou, e aí, como é que está a obra? Como é que está aí a construção da tenda? Irmão, você vai ficar espantado hoje. E falaram eles a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. E então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo, nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. E assim o povo foi proibido de trazer mais, porque já tinha bastante material para toda a obra que havia de se fazer. E ainda, meu Deus, onde é que eles estavam mesmo? Onde é que eles estavam mesmo? Deserto. E quando Deus falou, traz, eles foram e levaram. Levaram, e os sábios, aqueles que estavam à frente, falaram assim, ó, para, não traz mais, chega. Você já viu em algum lugar falando, vamos parar de trazer oferta, porque já tem muito. Aconteceu aqui, porque eles já tinham já o suficiente para realizar toda a obra, todo o serviço, e ainda sobejava, quem trouxe? Minha pergunta é, quem trouxe essa oferta? Quem trouxe essa oferta? Fala aí para a pessoa que está assistindo. Você não está entendendo, pastor. Fala para ela assim, ó, sabe quem levou essa oferta? O povo. Não foram os grandes empresários. Não apareceu lá Belmiro de Azevedo falando, preciso dar um cheque para essa obra. Não apareceu lá, irmãos, quem mais? Fala aí uns nomes bons aí, vá. É? Donald Trump, né? Quem mais? Bill Gates. Olha, gostei muito aí do presbítero Xande, vou fazer um investimento aí, né? Olha, essa obra está muito pequena. Vamos, não, peraí, vamos melhorar. Irmãos! Não tinha nenhum grande empresário lá no meio para sustentar. E hoje a gente olha no reino de Deus, os crentes ficam, Senhor, traz um grande empresário para abençoar esta obra. E aí quando o grande empresário vem, ele dá daquilo que sobra e Deus fala assim, ó, não é nada perante mim. Porque Deus, na verdade, está abrindo uma porta de bênção para cada um de vocês. Eu quero que você entenda algo, irmãos. Deus poderia usar, Ele é dono do ouro e da prata, Ele poderia usar quem Ele quisesse para fazer da forma que quisesse. Mas Ele falou, Ele mostrou aqui o segredo, Ele falou, fala ao povo. E o povo que se move voluntariamente vai, leva e faz com que sobeje. Pergunta para a pessoa que está dizendo, você está entendendo esse pastor hoje? Entretanto, para terminar, no mundo espiritual há coisas que nós não percebemos, certo? Mas quem está no mundo espiritual percebe, ok? Deus estava tendo um encontro ali com Moisés, face a face, falando com ele, mostrando a fotografia. Será que estava o diabo nessa hora? Onde será que estava o diabo nessa hora? O que é interessante é que o diabo, ele não é... onisciente. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Algumas coisas ele sabe. Ele sabe que ele vai para o lago de fogo de enxofre, porque está na Bíblia. Ele sabe o seu destino eterno. Ele sabe que ele vai se arrebentar. O final dele é triste. E dos que seguem ele, pior ainda. Certo? Amém ou amém? Mas, existe uma coisa, irmãos, que eu e você, como seres humanos, temos que se chama percepção das coisas, é verdade ou não é? Tô sentindo que, né? O cara começa a andar assim meio tortinho, você fala, ih, vai cair. É ou não é? É uma percepção. Se nós que somos seres humanos, espiritual e corpo, temos percepção, você acha que o diabo também não tem? Sim ou não? Então eu fico imaginando, onde é que estava o diabo nessa hora? Moisés subiu. Deus falou, vem cá que eu quero falar com você e te mostrar umas coisas aí em relação a esse povo novo aí. Ui! O diabo falou, o bicho vai pegar. Vai sobrar pra gente. Irmãos, o inferno se reuniu e falou assim, estamos tramados. Deus separou o seu povo, libertou da escravidão, levou o líder deles para falar face a face, a hora que o cara descer de lá, nós estamos ferrados. A gente precisa fazer alguma coisa. Então veja bem, ele estava lá no monte, Moisés, recebendo a revelação, e Deus mostrou, viu isso tudo? Pede ao povo para trazer a oferta, para a gente começar a construção. Enquanto isso, Satanás, capítulo 32 de Êxodo, começou a trabalhar antecipadamente para que os projetos de Deus não se realizassem na vida daquele povo. Quer ver só? Êxodo 32, de 1 a 8. Êxodo 32, de 1 a 8, diz: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, sabe quanto tempo ele ficou lá? 40 dias. 40 dias Moisés ficou lá no monte. Irmãos, quando você começa a ouvir os detalhes e as leis, você fala, realmente num dia não dá. Dá pra perceber? 40 dias. E o povo, vendo que Moisés tardava em descer, acercou-se de Arão e disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo começou a arrancar os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. E então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Meu Deus, como pode ser uma coisa dessa? E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E apregoou Arão e disse, amanhã será festa santa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Olha lá, fala comigo. Ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas. E o povo se assentou a comer e a beber e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se tem corrompido. Fala comigo, corrompido. Fala comigo, o povo se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição. E perante eles se inclinaram. E ofereceram-lhe sacrifícios. E disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Onde é que estava o diabo? Enquanto Moisés estava lá, face a face, recebendo a instrução daquilo que Deus falou, eu quero habitar no meio deles, vocês vão me construir um tabernáculo, e lá eu farei morada, aparecerei, falarei contigo, darei as leis ali, farei grandes coisas. Enquanto Deus estava revelando, aí Deus fala, agora você vai, olha, pede para o povo trazer. Irmãos, enquanto ele estava lá recebendo a revelação, Satanás estava falando para o povo, traz o teu ouro, traz a tua oferta, traz o teu dinheiro e põe na minha mão. Apresenta diante de mim. Você está percebendo? Eu quero que você entenda algo aqui. Deus tem um caminho de prosperidade para você. Deus tem um caminho que te tira da crise. Deus tem um caminho que dá a virada na tua vida, que dá a volta completa. E para trilhar esse caminho, você precisa crer em algo. Promessa de Deus. Tudo começa com a promessa. Segunda coisa, crer que ele já está colocando na sua mão aquilo que ele pede para você. Terceiro, não colocar aquilo que Deus pôs na tua mão para oferecer a ele para Satanás. É sutil. É tão sutil. Para e pensa, irmão. Aquele povo, eles não viram o milagre. Como é que eles não viram Arão cozinhando ali o ouro? Como é que pode o homem chegar e pegar aquela história e falar, ó, esse aqui é o Deus que tirou você do Egito. Vamos colocar ele nas costas agora e vamos carregar. Eles não viram. Mas é sutil. Cega o entendimento. Tapa os olhos. E a pessoa começa a trilhar um caminho ao qual ela pensa que é a verdade. Mas só está levando ela ao roubo. Só está levando ela a falência, a miséria. Faz daquele ouro carnal, faz daquela imagem, imagem de animal, faz da imagem da criatura o seu próprio Deus e dá a ele a glória. Aí Deus vem e fala, olha, está entregue. Sabe o que Deus propôs a Moisés? Moisés, vamos acabar com essa galera aí, vamos começar de novo com você. Já comecei uma vez com Abraão, vou começar com você de novo. Graças a Deus por Moisés, que falou assim, não, Deus, o Senhor tirou eles de lá, já parou para pensar o que vão pensar de ti. O Senhor tirou eles de lá para matar eles aqui no deserto. Moisés foi um intercessor. Fala comigo, Moisés, tipifica Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo agora lá nos céus? Quando ele vê você se corrompendo e pegando as riquezas que Deus lhe dá, pegando tudo aquilo que Deus já abriu como porta, como caminho para você e você oferecendo a Satanás. Sabe o que Jesus faz lá? Ele fala assim, ó, Pai, ele se corrompeu, mas é o seguinte, que a tua misericórdia o alcance, liberte ele, que ele entenda que o Senhor tem um caminho mais perfeito, mais excelente, mais abençoado para que ele trilhe. Senhor, Pai, não consome ele com a tua ira, não. Só porque ele se corrompeu. Irmãos, é tão tremendo que eles fizeram tudo isso, é verdade ou não é? Agora para e pensa. 2, 3 capítulos depois é quando o povo vai levar a oferta. Quanto dinheiro? É ou não é? Quanto material? Quanto, irmãos? Eles já tinham feito, construíram o bezerro, ofereceram o holocausto, ofereceram sacrifício. Aí o diabo pensou, estão tramados. Ó, não vai sobrar nadinha para o Criador. Eles vão oferecer tudinho para mim. Só que o nosso Deus é um Deus de multiplicação. E de repente as pessoas, quando falaram assim, olha, ouviram de Deus. Deus está pedindo agora para construir o tabernáculo para ele. Aí as pessoas talvez lembraram. Mas peraí. Eu tirei os pingentes todos e o ouro que eu tinha e construir lá o bezerro. E agora? E agora? Aí é que está o segredo. Fala para a pessoa que está do seu lado, nosso Deus. É um Deus que reverte toda a maldição em bênção. E, irmãos, poderia ter sobrado poeirinhas de ouro. Sabe o que Deus começa a fazer? Ele pega aquela poeirinha de ouro e começa a transformar em pedras preciosas. Ele começa a fazer a multiplicação. Quando o povo está arrependido do seu pecado, o nosso Deus começa a restituir. Eles não tinham mais como comprar em outro lugar. Da onde é que surgiu mais um monte? É porque o Deus que é sobrenatural, que faz jorrar água da rocha, o Deus que é sobrenatural, que faz brotar maná do céu, o Deus que é sobrenatural para transformar a água em sangue, o Deus que é sobrenatural para trazer codornizes no meio de um deserto, o Deus que é sobrenatural para fazer com que nem sandálias, nem roupas se gastem durante 40 anos, é o mesmo Deus sobrenatural para fazer surgir das bolsas, das sacolas, mais ouro, mais prata, mais bens, mais finanças, mais sacrifício, mais oferta, mais formas de oferecer a ele. Você está percebendo? Porque ele é dono. Aí talvez você está falando assim, pastor, mas eu já ofereci tanto para o diabo e hoje já não me resta mais nada. Chegou o dia da tua multiplicação. Chegou o dia em que Deus vai começar a fazer com que seja restituído o que o diabo levou. Mas hoje é necessário algo. Arrependimento. Eu preciso entender que Deus está me chamando para construir algo grande para ele. Deus está me convocando para fazer algo grande, que não é para homens, não é para um pastor, não é para uma instituição, não é simplesmente para algo que se chama igreja, é para ele. Mas o diabo veio primeiro, pediu primeiro, e eu ceguinho dei a ele, pensando que estava fazendo a verdade. Mas chegou a hora da mudança. Hoje o Senhor está revelando para você que chegou o momento de mudar a tua sorte. Por isso, em nome de Jesus, Deus não prometeu só que vai te tirar da mão do diabo ou do inferno. Deus te prometeu vida e vida em abundância. A promessa do Senhor não para só em chegarmos ao céu. A promessa do Senhor fala para nós termos uma vida abençoada aqui na terra, para fazer a vontade do Pai. Para isso, Deus vai liberando as suas promessas, mas também a forma como nós vamos ativar essas promessas nas nossas vidas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está crendo nesse pastor hoje? Fala para a pessoa que está do seu lado, não creia nele não. Creia na Bíblia que ele prega. Creia na Bíblia que ele prega. Creia na Bíblia que ele prega, porque ela revela grandes conceitos e princípios para em tempos de crise você ver a glória de Deus se manifestando.